Política.
Excepcionalmente hoje nós não teremos a coluna de política com o professor Carlos Ranulfo, mas nós conversamos com a cientista política e professora da Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha e Mucuri, Tereza Cristina Vale, que comentou a nona fase da Operação Lava Jato e os desdobramentos que podem ter aí com relação à imagem do PT e à governabilidade, né, aí no governo Dilma. Vamos acompanhar. Professora Tereza, ontem a gente teve aí a deflagração da nona fase da Operação Lava Jato, que levou o tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, para prestar depoimento na Polícia Federal e, mais uma vez, colocou em uma situação muito complicada, né, o partido, que, coincidentemente, hoje comemora 35 anos no evento aqui em Belo Horizonte. Como que a senhora enxerga os impactos que podem ter, né, essa fase da Operação Lava Jato, que está revelando aí esses esquemas, propinas e corrupção na Petrobras?
Bem, isso é óbvio que o impacto no partido é extremamente negativo, né? A gente sabe o quanto isso denigre a imagem do PT, mas eu acho que tem que se levar em consideração que essas questões de corrupção na Petrobras, elas não são da gestão PT, elas já vêm anteriores. Há, inclusive, já declarações de ex-diretores, né, de que já desde a época de Fernando Henrique havia corrupção, né, essas propinas já saíam via Petrobras. Então, a gente não pode deixar, assim, concentrar somente, né, no atual, embora o que seja normal acontecer é você olhar para o atual e achar que é agora que isso explodiu e que isso está acontecendo agora. Não, isso já vem de antes, né? O PT só deu continuidade ao, vamos dizer, à forma ilícita, né, de lidar com dinheiro público, né?
Nesses 35 anos, nessa comemoração de 35 anos do partido, como é que a senhora acha que o partido deveria proceder, né, diante dessas acusações? É mesmo que a gente tenha essas denúncias contra o governo de Fernando Henrique, dizendo, uhum, né, que desde 97 já ocorreu propinas, mas com relação ao PT agora, como é que o partido poderia responder, né, a essas acusações?
Olha, como eleitora, eu gostaria que ele fosse o mais honesto possível. Eu gostaria que o partido punisse quem tem que punir e tomasse uma atitude mais, vamos dizer, de correção, né, da questão. A gente sabe que na prática não vai ser isso, porque o custo de fazer esse tipo de ação, de tomar esse tipo de atitude, é perder eleitor. E o que o partido fez nesses últimos anos, até mesmo para conseguir chegar ao poder e se manter nele, foi abrir, né, ampliar o seu discurso, ampliar a sua ação, né, para conseguir atingir a maioria, né, a massa, né? Então, é o que eles chamam na política de catch-all, né, partido ônibus, né, pega tudo, né? Então, eu gostaria, e eu acho que a maneira correta seria punir quem tem que punir e, vamos dizer assim, tirar as frutas podres, né, de dentro do partido e se reorganizar enquanto um partido que tem que busca, né, melhorias, né, para os trabalhadores, para os brasileiros, né, o viés da igualdade sendo levado em consideração, mas eu sei que na prática isso não vai acontecer. O tanto que eles conseguirem abafar, o tanto que eles conseguirem reduzir o impacto, né, ou diminuir a importância da questão, eles vão tentar, né, porque afinal de contas tem muitos líderes, muitos nomes fortes, né, poderosos dentro do partido que estão envolvidos com a questão, né.
Toda vez que estouram esses escândalos de corrupção no Brasil, sempre se volta com a questão do financiamento público, porque boa parte, né, desses desvios servem para financiamento de campanha. A senhora acredita que o financiamento público de campanha resolveria, em parte, esses problemas que ocorrem aí nas licitações e, né, esse pagamento de propinas e desvios de verbas?
Eu acho que ajuda, mas não resolve. Na ciência política, a gente aprende nos pensadores modernos, né, dos contratualistas. Nós temos o Rousseau, que a gente estuda bastante, e ele defende arduamente nos seus estudos a democracia direta. A gente sabe que a democracia direta é algo que é impossível, né? Imagina, eu moro numa cidade que tem 40 mil habitantes. Imagina uma praça com 40 mil pessoas levantando a mão dizendo o que quer. É impossível, né? Então, o que o Rousseau fala é, ok, se nós temos a necessidade da representação, mesmo ela não sendo boa, nós precisamos que essa representação seja vigiada. Então, a população, o povo, ele tem a obrigação da vigilância. E, infelizmente, em outros países, talvez menos, mas no Brasil, o brasileiro não tem esse hábito, né, de vigiar a política. Né? O que nós vemos é o brasileiro dizendo que odeia a política, talvez muito pelo fato de não conhecer o que vem a ser a política, porque a política está no nosso dia a dia, nas relações. Então, assim, antes de qualquer alteração de reforma, não que eu seja contra a reforma, eu sou completamente a favor, mas você também tem que pensar que esse povo, que nosso povo, não vigia. Sem vigilância, qualquer mudança vai continuar caindo no vazio.
Professora Tereza, eu agradeço a participação da senhora aqui na Rádio UFMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Tá, obrigada, senhor. Obrigada pelo convite.
Você ouviu a professora Tereza Cristina Vale, da Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha e Mucuri. Ela é cientista política e comentou aí os dobramentos da Operação Lava Jato.